Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para abordar o problema do coronavírus, do Covid-19, que afeta as pessoas, não apenas um problema de saúde social, nem problema de econômico, não é problema de saúde mental, que é disso que se trata, que todas as pessoas conversam sobre os problemas da pandemia e todo mundo revela muita angústia, muito medo, muita apreensão com todas essas informações que chegam até nós. E é um fato realmente concreto, porque as pessoas estão enlouquecendo dentro de suas casas por causa desses confinamentos obrigatórios. E isso não é apenas um achismo, é uma constatação médica. Quem tem essa constatação é um médico psiquiatra, pesquisador da USP, que fala conosco direto de São Paulo, que é o Dr. Giovanni Misso. Dr. Giovanni, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas e muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, João, pela oportunidade. Um prazer estar
Muito
aqui.
bem. Doutor Giovanni, é isso mesmo? As pessoas estão ficando com mais problemas mentais, podemos dizer assim, de uma maneira mais popular, que as pessoas estão enlouquecendo dentro de suas casas?
Sim, isso tem acontecido, em todos os lugares do planeta. Tem tido um aumento bem significativo dos problemas de saúde mental. E nesse sentido é importante, João, eu gostaria de começar só conceituando um pouco essas coisas, né, para que não haja confusão. Uma coisa é a gente ter uma reação normal de preocupação ou uma reação normal de tristeza quando a gente perde alguém ou de preocupação diante de uma situação de insegurança. Essas são reações absolutamente normais, mas não é isso que está aumentando. O que está aumentando são realmente os problemas como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que são doenças do sistema nervoso, né? São alterações do funcionamento do cérebro, e isso definitivamente tem aumentado, tem sido um dos maiores problemas. Além, claro, do consumo de álcool, que tem aumentado também, e outros também.
Violência doméstica, né, doutor Giovanni?
Tem como consequência disso também, né?
Essa sua constatação é uma constatação única ou é generalizada entre os psiquiatras? Você é pesquisador da USP. Que dados e que fatos você tem levantado a partir do surgimento da epidemia, doutor Giovanni?
A gente já tem estudos epidemiológicos desde quando isso apareceu na China, lá em Wuhan, que tem mostrado um aumento. Os estudos mais robustos são lá de trás, né? Tem alguns estudos novos agora aparecendo dos Estados Unidos e da Europa também apontando para esse aumento especialmente de transtornos de ansiedade, que envolvem o transtorno de estresse pós-traumático, né? E episódios de depressão também. Então, além da constatação prática, né, que isso é uma coisa que eu, como médico que atendo, né, dia a dia os pacientes, eu tenho observado isso, também tem já estudos, de todos os lugares do mundo mostrando esse aumento, bem significativo já, 30, 40% de aumento desses quadros já.
Inclusive, essa semana, a própria Organização Mundial da Saúde fez um alerta dizendo que as consequências para a saúde mental são dramáticas, né? E você constata isso em seu consultório, doutor Giovanni?
Sim, isso tem sido uma coisa muito frequente. Pacientes que já estavam estáveis, pacientes que já tinham parado o tratamento, com histórico de ter tido um quadro de depressão ou de ansiedade no passado, e que já estavam curados, né, estão voltando agora com quadros novamente. E pacientes que nunca tiveram nenhum tipo de problema também, né, tem aparecido com sintomas, com quadros bem exuberantes de ansiedade ou de depressão.
Isso é uma forma geral, pega assim, faixas de idade, mulher, homens. No fundo, na verdade, você inclusive fez um alerta público sobre a questão do isolamento. O problema se dá dentro de casa.
Sim, veja, o ser humano ele é um ser que biologicamente o ser humano foi construído, sua biologia, para viver em comunidade, para viver em sociedade. E agora, como a gente se vê trancado dentro de um espaço limitado, com contato social limitado, né, naturalmente que isso vai contra a construção biológica do ser humano, né? E aí isso impacta no nosso funcionamento, na nossa saúde, sim.
Um assunto que é tabu, que pouco se fala, mas a gente tem ouvido aí de conversas, está aumentando o número de suicídios por causa disso, doutor Giovanni?
Sim, tem aumentado também. Naturalmente que, assim, o suicídio, ele, dentro do ponto de vista da psiquiatria, da saúde mental, o suicídio ele só acontece quando há algum problema de saúde mental, quando há algum problema psiquiátrico, alguma doença mental. Né? Não existe suicídio sem doença mental. Né? Então, como tem um aumento do aparecimento de doenças mentais, naturalmente que também está tendo, né, como se espera, um aumento de suicídio. Né? Isso, de maneira também... Aqui no Brasil, nós não temos ainda dados estatísticos disso. Né? Não tem dado aqui do Brasil ainda, mas já tem informação, já, especialmente da China e da Europa.
O fato é que, nas suas pesquisas e na sua constatação de consultório, está aumentando muito a depressão das pessoas. A reclamação é essa. Fora ansiedade, medos, inclusive, né, Giovanni?
Sim. Veja o seguinte, né, como eu comecei conceituando, né, uma coisa é a pessoa ter uma sensação de preocupação diante da situação que a gente está vivendo, que é absolutamente esperado. A outra coisa é a pessoa ter um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, uma crise de depressão. A diferença entre essas duas situações, ela está no funcionamento biológico do indivíduo. Uma pessoa que está triste, ela consegue perceber que a tristeza dela, ou que a preocupação dela é adequada a determinada situação, não é além do esperado, e ela consegue lidar com aquilo, e o funcionamento do organismo dela, o funcionamento do corpo dela se mantém preservado. Diferente de uma pessoa com quadro de depressão ou de transtorno de ansiedade, em que ela começa a apresentar alterações no funcionamento dela. Então, ela começa a perceber que, além da preocupação, que muitas vezes se aparece de uma maneira exuberante e, eventualmente, até inadequada, exagerada, ela também começa a ter alteração de sono, também começa a ter alteração no apetite, também começa a ter alteração na motricidade, então ela começa a ficar muito agitada dentro de casa, ou ela começa a ter dificuldade para se concentrar, os pensamentos começam a ficar muito acelerados, né, e começa a ter dificuldade para mudar o foco do pensamento, o corpo começa a ter alterações também, porque a pessoa começa a ter palpitação, começa a ter tontura, começa a ter enjoo, formigamento. Então, veja, quando tem um conjunto todo de funções biológicas do organismo alterado, isso é um problema de saúde, né, mental, isso é um problema de saúde do sistema nervoso. Então, isso tem aumentado, isso tem aparecido muito.
Esses são os casos que têm aparecido muito. Fora as angústias provocadas pelo problema econômico. Então, você está dentro da sua casa há 2 meses, hein? Ninguém sabe quando vai terminar isso, que é o principal problema, né? Porque a gente não tem um horizonte, não tem ali uma notícia que mais um dia, mais uma semana, nada. É uma coisa nebulosa. Isso provoca, além da angústia, muito medo, né, Giovanni?
Sim, veja. O que acontece são duas forças, né, dois vetores que levam uma pessoa a adoecer mentalmente ou não. Veja, uma delas é a sobrecarga a qual a pessoa é submetida, a sobrecarga emocional, a demanda emocional. A outra força é a resiliência do cérebro, do sistema nervoso daquela pessoa para lidar com aquela exigência, com aquela demanda emocional. A demanda emocional que nós estamos passando é uma exigência emocional extremamente, extremamente forte. É uma situação que só se vê em situações de guerra, em situações de conflitos muito graves. Né? Então, as pessoas têm sido uma demanda emocional muito maior do que as pessoas conseguem lidar, por vários fatores, em especial pela insegurança. Insegurança se a pessoa pode ficar doente ou não, insegurança se amanhã ela vai ter um emprego ou não, se vai ter condições de manter a situação dela financeira ou não. Então, como é uma insegurança generalizada, e isso exige que a pessoa tenha uma resiliência biológica, né, do sistema nervoso para lidar com as emoções muito forte, maior do que, enfim, as pessoas não têm, geralmente não têm.
Tá, a gente vai agora, na sequência, as recomendações para evitar isso, né? Inclusive as depressões, os medos, as angústias. Mas vamos falar ainda do medo maior, que é o medo da morte, que é o medo da morte provocada pelo vírus. Como é que isso chega até você? Aumentou muito também esse medo de tudo?
Sim, veja, quando uma pessoa começa a desenvolver um quadro de um transtorno de ansiedade, quando justamente a preocupação, que é algo normal, passa a virar um transtorno de ansiedade, né, justamente a pessoa começa a ter uma sensibilidade muito maior de medo. Então, ela começa, o medo dela começa a não ser mais um medo circunscrito, específico de uma situação, mas começa a virar um medo generalizado, né? Um medo de que ela pode adoecer e morrer a qualquer momento, de outras causas, né? que as outras pessoas também podem morrer. Então, começa a ter um medo maior de todas as coisas. Isso é um sintoma de um transtorno de ansiedade.
E isso é contagiante, né? Porque chega o chefe de família amedrontado por medo de emprego, perder o emprego, aí a esposa entra em depressão, as crianças, a família toda, né, Giovanni?
Sim, claro, especialmente com crianças, né? Especialmente com os filhos que não têm ainda um entendimento muito, muito grande do que está acontecendo, não conseguem ter uma compreensão do que está acontecendo, né? E aí tem mais dificuldade para elaborar uma ideia de que isso pode terminar bem, de que isso vai acabar de uma maneira talvez menos desastrosa do que a gente imagina.
É, pois é, mas a gente vê isso como um fator de extrema crueldade, porque poucas pessoas se preocupam com as crianças e também as pessoas que não têm muita informação. É um massacre de informação negativa, assustadora, que espanta a gente, que mexe com esses fatos, com notícias, e você que mexe com saúde mental. Vamos agora às soluções. Quer dizer, o diagnóstico está feito. E você, em duas oportunidades, postou dois artigos na mídia social alertando para as consequências disso. Você acha que a causa maior é o confinamento. Quer dizer, você diz assim que o confinamento não tem prazo e as consequências não estão sendo medidas. Será que vale a pena o confinamento, Giovanni?
Sim, essa é uma discussão importante de ser feita. A gente tem tomado algumas medidas que, apesar de parecerem, num primeiro momento, parecerem medidas eficazes, né, como isolar todo mundo dentro de casa e fazer com que as pessoas não saiam, e aí, como consequência, ter todo esse problema econômico que a gente está vendo, né, isso tem um preço também que talvez não esteja sendo levado em consideração. Em medicina, a gente tem três conceitos para a gente avaliar o resultado de uma intervenção. A gente tem o conceito de eficácia, que é o quanto uma determinada medida resolve um problema, né? Então, a outra medida é a eficiência. Agora, a eficiência avalia essa eficácia considerando o custo. Isso resolve, mas com qual custo disso? Não adianta usar uma medida que vai matar um remédio que vai matar o pior, mas que vai matar o piolento também. Não, é eficaz, mas não é eficiente, né? E a outra é a efetividade, é o quanto que isso traz de benefício, né, de resultado positivo no longo prazo. E se a gente for levar em consideração esses conceitos, né, é difícil afirmar que o isolamento, que o isolamento social, que essa restrição toda, que leva a essa retração econômica que a gente está vendo, é difícil dizer que isso seja eficiente no longo prazo. Talvez até seja eficaz no curto prazo, para diminuir a dispersão, mas a que custo, né? Teve um estudo publicado na revista Lancet, em 2017, que avaliou justamente os efeitos da retração econômica, da retração econômica na taxa de mortalidade geral da população brasileira. E mostrou que o aumento de 1% no desemprego leva a um aumento de 0,5% na taxa de mortalidade geral da população. Agora, se a gente for considerar como a expectativa de que a gente pode perder até 8 milhões de postos de trabalho, se a gente continuar nesse isolamento nos próximos meses, né, isso leva a um aumento de 8% no desemprego no Brasil. Ou seja, um aumento de 4% na nossa taxa de mortalidade geral. Isso levado a números efetivos, né, chega a um aumento de quase 60 mil pessoas num ano a mais que não morreriam se não fosse o desemprego. Portanto, né, até que ponto vale a pena o isolamento? Né? Quantas vidas a gente está preservando com o isolamento? Né? E a gente tem que botar nessa conta também. Desemprego também mata. Né? Ser a favor da vida não é ser contra a economia, ser a favor da economia não é ser contra a vida. Né? Eu acho que talvez tenha que se bater um pouco mais nesse aspecto. Né? O isolamento ele não tem evidência de eficiência ou de efetividade no longo prazo, como algumas pessoas erroneamente acham. Né?
Você está dizendo, então, que aqueles números de isolamento que as autoridades, os políticos dizem, precisamos ter um isolamento acima de 50%, outros dizem acima de 70% para liberar um pouco o confinamento. Você está dizendo o seguinte, que não há um dado que comprove esses números, é apenas um achismo, uma determinação autoritária de político?
Desculpa, João, você pode repetir a pergunta para mim?
Então, você está dizendo que isso não tem números que comprovam que o confinamento é eficaz, né, Giovanni? É isso, né?
Isso, justamente porque eles não levam em consideração, João, veja, eles não levam em consideração as consequências do confinamento. As consequências, tanto em números de problemas de saúde que vão aparecer em decorrência do desemprego, e aí eu estou dizendo de problemas de saúde de maneira geral, não só problemas de saúde emocional, problemas de saúde mental. Né? As pessoas desempregadas elas têm menos acesso à saúde, têm menos acesso a uma alimentação adequada, nutrição adequada. Agora, esses dados de consequências do isolamento, de consequências da retração econômica, é que eles não estão sendo levados em consideração para se fazer essa conta de custo-benefício, de eficiência do isolamento. Né?
Sim. Eu só queria acrescentar também na saúde, não só a saúde mental, como você falou, a saúde física, que as pessoas confinadas estão engordando, né? Não estão podendo andar. E aí a gente percebe um grande problema de locomoção. O corpo não está se adaptando a esse confinamento, né, João?
Sim, veja, eu, por exemplo, eu costumava fazer academia diariamente, né? Já estou há 2 meses já sem academia, e aí tenho problemas articulares, então isso acaba piorando, acaba agravando, né? E se isso se mantiver por muito tempo, pode acontecer de precisar de uma cirurgia ou coisa desse tipo, né?
Então... Agora, e tem a questão também do pânico, que está junto com a questão do medo, né? Essa síndrome do pânico, que atinge as pessoas com uma doença grave, né? Parece que tem aumentado nesses últimos dias, doutor Giovanni.
Tem tido um aumento muito importante de quadros de pânico e de depressão, de transtornos de ansiedade de uma maneira geral. Veja, justamente porque a gente está sendo submetido a uma exigência, né, a uma preocupação maior do que a gente consegue lidar. Isso por várias razões, né? Por vários motivos. Principalmente porque a imprensa passa o tempo todo bombardeando informações no mesmo sentido. Trancaram as pessoas dentro de casa, né, na frente da televisão, e estão o tempo todo bombardeando as pessoas com a televisão com informações que preocupam, que colocam medo, né? E aí as pessoas submetidas a esse tipo de informação de maneira constante, né, começam a ter dificuldade de lidar com essa informação. É difícil. Veja, né, o nosso cérebro ele tem uma função. A função do cérebro, entre outras coisas, né, emocionalmente, é conseguir lidar com as demandas, com as exigências do ambiente. Então, na medida em que vão aparecendo exigências emocionais, o nosso cérebro, se ele não está preparado, ele vai se desgastando, ele vai se cansando emocionalmente, entende? Até que uma hora ele não consegue mais lidar e ele começa a desenvolver alterações no funcionamento dele, de maneira geral. E aí é quando a pessoa começa a ter um problema de pânico, de transtorno de pânico, quando a preocupação ela já deixa de ser algo normal e começa a virar uma preocupação patológica, uma doença, porque ela altera o funcionamento do organismo de uma maneira geral. Então, isso tem aumentado muito. Agora, tem duas coisas aí, né? Uma delas é essa exigência que, de certa maneira, existe, né? É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Tem uma doença, mas talvez isso esteja hipervalorizado pela imprensa e constantemente colocando o mesmo assunto, né? Agora, existem outros fatores também. Existem fatores intrínsecos do indivíduo, biológicos, que ajudam, né, na prevenção ou facilitam o aparecimento dessas doenças, como pânico e como depressão. A principal delas... Sim.
Desculpa.
Okay. A principal delas, e que está no controle das pessoas, que as pessoas podem fazer para melhorar, em primeiro lugar, é sair de frente da televisão. Né? É procurar fazer alguma outra coisa. Ler um livro, fazer um curso. A segunda coisa é que as pessoas têm perdido a rotina, João. Isso é muito importante. As pessoas estão acordando mais tarde, tem gente indo dormir mais tarde, e isso faz mal para o sistema nervoso. Isso faz mal para o cérebro. E isso faz com que a gente fique mais vulnerável a desenvolver problemas de saúde mental. Então, manter uma rotina, um ritmo biológico de sono, vigília, de sono e atividade saudável é imprescindível para a gente se manter bem e com capacidade para solucionar os problemas que vão vir com essa crise, que vão vir com toda essa situação que a gente está vivendo.
Tá. Eu queria ressaltar uma coisa que pouca gente se dá conta, né, doutor Giovanni, que o cérebro adoece, né, como adoece o corpo, as demais funções do corpo, o cérebro adoece. E a sua preocupação para evitar que o cérebro adoeça é a questão do sono. Você está focado muito no sono, ou seja, a rotina de dormir na hora certa, acordar na hora habitual, é isso que tem que ser dito?
Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, veja, eu costumo fazer uma analogia, né? Na época dos meus avós, né, o conceito que eles tinham de saudável era a pessoa que era forte, parruda,
gorda, né?
Grande, né? Hoje a gente sabe que o sobrepeso ele é um fator de risco cardiovascular muito importante. As pessoas infartam muito mais com sobrepeso, elas têm muito mais problema de AVC, têm muito mais problema de saúde com sobrepeso, né? Hoje a gente ainda vive, né, numa sociedade que virou moda você varar a madrugada acordado, né? Dormir pouco ou dormir em horários errados, né? E a gente acha, muitas pessoas acham isso bonito, né? Porque eu trabalho até tarde ou porque eu vou dormir tarde, acordo. Talvez daqui a 20 anos a gente se dê conta, né? Assim como hoje a gente se dá conta, né, do sobrepeso, o quanto que isso fez mal para as pessoas, né? Então, isso é extremamente importante. O ritmo biológico, ele é extremamente importante para a saúde mental. O ritmo biológico, ele está para a saúde mental, assim como a alimentação está para a saúde cardiovascular. Então, não é possível tratar uma pessoa com um quadro de ansiedade ou de depressão se ela não mantém uma rotina adequada, que é acordar nas primeiras horas da manhã, e dormir no mínimo 6 horas, e no máximo 10 horas, na pior das possibilidades, 10 horas. Não se deve dormir mais do que 10, e não se deve acordar depois das 9. Né? Então, isso é uma coisa que ajuda, manter essa rotina de um sono adequado, é uma rotina que ajuda a preservar o nosso sistema nervoso, e é um dos fatores mais importantes para se prevenir o aparecimento de quadros de pânico, de ansiedade, de depressão. E isso está no controle das pessoas, é possível fazer. Né? Isso tem acontecido agora de virar uma bagunça, porque todo mundo agora começou a fazer home office aí, está em casa, né? Especialmente o pessoal das grandes cidades, como aqui em São Paulo. Talvez no ambiente rural, no interior, talvez um pouco menos. Né? Mas aqui no ambiente das metrópoles é o que tem acontecido isso. As pessoas fazendo home office acordam às 10 horas da manhã, ficam até 2 horas assistindo televisão, e aí, isso naturalmente acaba desencadeando quadros de ansiedade e de pânico.
Agora, além dessa recomendação específica para o sono, né, e também para a imprensa, parar dessa pressão de incutir pavor na população, pô, basta informar, não precisa incutir pavor. Aí você defende que para evitar um acréscimo de ansiedade, depressão, né, de angústia, que as pessoas saiam de casa, vão tomar sol, vão se exercitar, enfim, vão ter contato com outras pessoas, claro que usando máscara, etc.
A gente tem que ter alguns cuidados, obviamente. Como eu disse, assim, tem uma doença que, para algumas pessoas, ela pode ser uma doença grave, né? E aí tem que ter realmente alguns cuidados para a gente evitar a transmissão, até se entender melhor como é que essa doença funciona, como é que a gente pode agir com isso. Mas, assim, o contato social, ele é importante. A gente precisa manter algum tipo de contato social com as pessoas, dadas algumas restrições, usando máscara, tomando algumas medidas de cuidado para evitar o contágio, sim. E as pessoas precisam de sol, a gente precisa sair de casa, né? As pessoas têm que sair do ambiente interno, né? Não dá para ficar trancado dentro de casa sem sol, até porque, né, o sol ajuda na produção de vitamina D, que ajuda que é extremamente importante no médio prazo na imunidade. Então, ficar 2 meses trancado sem sol, né, talvez aumente muito mais o risco de ser contaminado do que, né, sair de casa para dar um passeio, para dar uma volta, né?
A gente ouve relatos de pessoas que se vangloriam de estar 2 meses enfurnadas dentro de casa. Que horror, né? Que pena, né? Que loucura! A que ponto chegamos, né, doutor Giovanni? Falando a palavra loucura, né? Mas, enfim, são as suas recomendações. Você está, enfim, colocando a cara a bater, colocando a sua opinião pública contra o confinamento, não politicamente, mas assim, alertando para a questão da saúde mental, para saber os seus ganhos e perdas com essas decisões, aquilo que pesa mais na balança. Tanto
Exatamente.
é, tanto é que você está fazendo, você montou até uma startup para ajudar as pessoas a combater essas crises de ansiedade.
Ah, sim. Eu venho desenvolvendo dentro de um programa de aceleração, o Founder Institute, que é uma aceleradora do Vale do Silício. É um programa pelo qual está passando a Mentalme, que é uma startup para o tratamento de depressão e ansiedade, e que agora, nas últimas 8 semanas, a gente tem investido muito trabalho, eu tenho investido, eu e o time, a gente tem investido muito trabalho e muito tempo, justamente para tentar oferecer atendimentos por teleconsulta, por telemedicina, porque esse é o propósito da Mentalme, é utilizar telemedicina para aumentar a precisão nas avaliações dos quadros de ansiedade e depressão e, então, entregar um tratamento com mais eficiência e mais resolutividade para esses quadros. E isso tem sido bem, bem satisfatório trabalhar com isso.
Então, se as pessoas quiserem mais informações, ou até mesmo, de repente, num pânico qualquer, precisa falar com alguém, pode ligar para entrar no, no, na, na internet, no Mentalb, é isso?
Isso. Entrar, buscar um site de tratamento para depressão e ansiedade, Mentalme.
Mentalme, é isso? É a palavra?
Isso, Mentalme, tudo junto.
Agora, quando chega uma pessoa no seu consultório com esses problemas, esses diagnósticos que você faz assim, olhando, já percebendo que isso é consequência desses confinamentos, qual é a sugestão que você dá a ela? Qual é vamos dizer assim, a orientação básica para as pessoas?
Veja, uma pessoa que chega num consultório de um psiquiatra, né, é porque ela já tem algum sofrimento importante, ela já está tendo alterações no funcionamento dela que ela já percebe de maneira bem relevante. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar como médico é entender se isso realmente é um problema de saúde, né, se isso é algo, se tem, se é uma alteração biológica do sistema nervoso já, se já tem alteração, né, do sistema nervoso, ou se ainda é uma preocupação. Provavelmente, já, para a pessoa chegar no consultório de psiquiatra, é porque ela já tem alterações já. Então, aí a gente precisa dar o próximo passo, que é estabelecer um diagnóstico médico, né? Porque não é porque uma pessoa chora que ela tem depressão, né? Não é porque uma pessoa está triste que ela tem depressão. Os quadros na psiquiatria, eles muitas vezes se confundem. E o diagnóstico nessa área da saúde mental ainda é bastante complicado, porque a gente não tem exames para se fazer diagnóstico. A gente não tem uma chapa para, né, tirar do cérebro para ver se aquilo é depressão, se é ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, se é esquizofrenia, se é Alzheimer. Então, o diagnóstico nessa área ele é feito a partir das informações, com cruzamento de diversas informações. Então, a gente usa alguns sistemas que cruzam algumas respostas que o paciente dá e a gente chega a um diagnóstico. E aí, então, a gente vai propor um tratamento baseando-se nesse diagnóstico. Né? Além do tratamento, claro, existem as medidas habituais, assim, que né, a principal delas é manter a rotina, dormir cedo e acordar cedo. Né? Não há como, não tem como tratar um quadro de ansiedade e depressão, né, sem ter uma rotina saudável, adequada, uma rotina adequada. Da mesma maneira que não tem como tratar um diabético, né, se ele toma Coca-Cola depois do café da manhã. Não tem tratamento, não tem remédio que vai tratar o diabetes. Da mesma maneira, não tem remédio para tratar um quadro de depressão ou de transtorno de ansiedade se a gente não acerta essa regularidade de ritmo biológico.
O doutor Giovanni Misso, eu agradeço a sua participação, o seu carinho para conosco, dedicar o seu tempo para explicar isso. Quando a gente termina a nossa entrevista, a gente deixa um espaço para o entrevistado se dirigir para quem quiser, para quem está nos assistindo, e a gente quer fazer isso contigo. Qual é a orientação? O que, que você tem a dizer para as pessoas no encerramento dessa nossa entrevista, Giovanni?
Não, quero dizer para as pessoas que enquanto houver algum tipo de necessidade, né, imposta de se manter em confinamento, que tentem manter uma rotina saudável, acordando cedo, né, dormindo cedo, e evitando dormir demais, e tentando diminuir a quantidade de estímulo, de preocupação, né, sair da frente da televisão e procurar aprender alguma coisa nova, né, aproveitar o tempo para fazer algo diferente, que saia desse estímulo de preocupação constante pelo qual a gente está sendo submetido.
Eu acho que é muito sério isso. Doutor Giovanni Misso, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelas suas orientações, vamos ficar juntos e vamos publicar mais alertas, quanto mais, para que as pessoas se acalmem. Acho que é isso que é a grande mensagem, né, Giovanni?
Sim, é. É isso, João. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui mais uma vez. Fico muito feliz de poder conversar contigo.
Muito bom, Giovanni Misso. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos até a próxima.
Até.
Bem, amigos do Notícias Agrícolas, então, assim, o endereço dessa startup dos psiquiatras aí reunidos em torno do Giovanni é a Mentalme, Mentalme. Procure lá, né, troque ideias, mas na essência, né, quando se procura um psiquiatra, já vem uma doença acumulada, como disse o doutor Giovanni. Acho que, no geral, nós temos que dizer duas coisas básicas, né? Manter a rotina, manter a calma, tudo isso todo mundo diz, mas onde que compra isso, né? Temos que resolver o nosso problema econômico, principalmente, que é isso que dá um grande medo, e afastar os medos das almas das pessoas com essas notícias dramáticas, né? Essa venda de pânico constante nas nossas cabeças. Isso que nós temos que... É isso que nós não podemos aceitar, é isso que nós temos que enfrentar de peito aberto, falando claramente como estamos fazendo aqui no Notícias Agrícolas. Estamos à disposição de todos, temos o Fala Produtor para o senhor se manifestar, e nós estamos colocando embaixo dessa entrevista os artigos do Dr. Giovanni, psiquiatra, pesquisador da USP, alertando sobre a necessidade de nós rompermos com esse isolamento que está enlouquecendo as pessoas, acredito. Obrigado pela atenção. Notícias Agrícolas continua atento. Seja o porta-voz de si mesmo, né? Participe e seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.